Para vocês, Tisha B'Av. Tisha B'Av, eu ouvi. Eu estava Tisha B'Av à tarde ouvindo o Shirim lá do Torah Anytime. E o Rabino contou uma história muito bonita. Isso, ouve a história, todos já ouviu? Já contou até, mas muito bonita. Ele contou assim. Ele conhece a pessoa, ele falou. Essa pessoa, ela foi numa sinagoga em Yerushalayim, que o rabino da sinagoga se chama Rebbe Foel Levin, que era filho do Rebbe Ari Levin, Zichron e Livrocha. Era o rabino daquela sinagoga. E ele foi lá, essa pessoa foi lá rezar nessa sinagoga, e ele viu uma coisa estranha na sinagoga. Normalmente, o Baltfile, o Hazan, ele espera, quando acaba a Shmona Esre, ele espera o rabino acabar a Shmona Esre, aí para começar o Hazarat HaShatz. Nessa sinagoga, não esperaram para o rabino. Para quem esperaram? Esperaram para o miúdi que estava lá sentado, que estava lá rezando. Simples, parecia, o miúdi parecia simples. Esperaram ele acabar a Shmona Esre e depois o... E era uma sinagoga cheia de Talmidei Chachamim, cheia de pessoas importantes também e tudo. E esperaram dar para aquele Yehudi. Aí depois da tefilá, aquele pessoa foi para o rabino. Falou, rabino, eu queria uma explicação aqui. Normalmente se espera pelo rabino. Aqui não esperaram pelo rabino. Falaram, para quem é aquele Yehudi? É tão importante assim que esperaram por ele? Aí o rabino falou para ele assim, eu vou te falar, eu vou te explicar. Aquele Yehudi, por alguns meses atrás, ele teve um diagnóstico, coitado, o médico diagnosticou ele com uma doença séria no coração. Ele estava bem doente. E aí o rabino ficou pensando com ele, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Eu não sou médico, eu não sou... Como eu posso ajudar essa pessoa doente para alguma coisa? E ele resolveu assim, talvez a gente dando kavod para ele, fazendo ele se sentir bem, a pessoa que está doente, a gente sabe que é assim, os médicos falam isso, quando a pessoa se sente bem com ela mesmo, isso ajuda para a pessoa melhorar a doença. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar para essa pessoa, de agora em diante, em vez de esperar por mim, ele avisou para todo mundo que agora em diante, quando essa pessoa, esse Yehudi, vai terminar os monais, ele vai começar, o Baltfira começar. E assim foi, todo dia esperam essa pessoa terminar, esse Yehudi terminar os monais, e começa o Baltfira. Falou o rabino, saiba que esse Yehudi, depois de um tempo, está melhorando, ele está melhor. E a gente viu como isso é verdade. Quando você dá kavod para uma pessoa, você mostra para a pessoa que você considera ela importante para ela se sentir bem, isso faz bem para a pessoa, mesmo para a saúde da pessoa. A gente viu isso nessa pessoa que melhorou. É impressionante, Rabotai. A gente aprender dessa história, eu fui muito emocionado com essa história. A gente dar kavod para uma pessoa, tanto faz se ela merece ou não merece, considerar ela uma pessoa importante, uma pessoa, dar hashivut para ela, assim, se comportar com ela como se fosse que ela é uau, né? E mesmo que ela não é uau, mas ela é um ser humano que ela merece todo o kavod, faz a pessoa se sentir bem, ela se sente bem, então, e a pessoa que está doente, pode ser que através disso ela consegue melhorar também, isso ajuda na melhora dela de saúde. Muito bonito, acho que para a gente, agora depois de Tisha B'Av, que a gente está agora, Tisha B'Av é sinat chinam. Isso o Rabino falou lá no Torah Anytime, por isso que ele contou essa história, né? A gente tem que... A tikkun de sinat chinam é o quê? Ahavat chinam. O que quer dizer ahavat chinam? Falou o Rabino. Ahavat chinam quer dizer você dar para ele o kavod, dar para ele tudo, mesmo que ele não merece. Ele não é aquela pessoa tão importante. Não faz mal. Um Yehudi mostra como... Chinam. Para ele se sentir bem, ele se sentir importante. Isso que a Hashem quer da gente. Isso vai trazer o Beit HaMikdash. Muito bem, Rabotá, a gente terminou Chovot Avot Shara Bitachon. E eu estava pensando o que começar agora. Eu tinha um tzad, eu tinha ainda um tzad para começar a estudar Tehilim com vocês, mas isso eu tenho que preparar melhor. Isso é uma coisa que eu também nunca estudei Tehilim, eu queria estudar na minha vida Tehilim Beyun, e talvez vai ser uma ideia boa para talvez depois de Sukkot. Eu quero agora, nós estamos antes de Rosh Hashanah, antes de Chodesh Elul, talvez ver o Rambam, Ilchos Tshuva. Tem 10 para aqui, o Rambam Milchos Tshuva. Vamos ver o Rambam Milchos Tshuva, talvez agora, semana que vem eu faço cópias para vocês. E é importante estudar, a gente está agora nos Man Tshuva. Av, Chodesh Av, vocês sabem, né? Chodesh Av, Alef Beis, é Elul Ba. Alef Beis, Elul Ba. Daqui 2 semanas é Chodesh Elul, Shoshana, Yom Kippur, então vamos preparar isso com Tshuva. Terminando o Rambam Michoshuva, é uma ideia a gente começar a Teilim Beyun, ou vamos ver, vamos pensar outra coisa também, vamos ver. O Rambam Michoshuva começa, o primeiro Pedro que ele fala assim, Kol mitzvat sheba Torah, toda mitzvah da Torah, ben ase, ben lot ase, imavar adam alachat mehen. Se uma pessoa transgrediu, é feito um pecado, transgrediu ou a mitzvah tase ou lot tase, ben bezadon, ben bishgaga, mesmo bemezit, ela fez um pecado bemezit, de propósito, ben bishgaga, fala o Rambam, kashe yase tshuva, quando ele vai fazer tshuva, veyashuv micheto, ele vai se arrepender do pecado dele, chayav leitvadot, ele tem que fazer vidui, lifnei akel baruchu, para Hashem. שנאמר, o פסוק fala, איש או אישה כי יעשו, והתוודו את חטאתה, מה שיעשו זה וידוי דברים, וידוי זה מצוות עשה. É muito interessante esse Rambam, para vocês saberem. A gente sabe, o Ramban pelo menos fala assim, muitos rishonim falam que tshuva é uma mitzvah. A pessoa fazer tshuva é uma mitzvah tase. O Ramban ele fala isso, o Sipurno, muitos rishonim falam. Do Rambam, daikim os achronim, diferente. O Rambam não fala que tshuva é uma mitzvah. O Rambam fala, quando a pessoa vai fazer tshuva, ela tem que fazer vidui, e esse vidui é uma mitzvah. Parece, do Rambam fala uns achronim, que não, a tshuva não é mitzvah. Tshuva não é mitzvah. A pessoa que ela quer faz, não quer, não faz, não é mitzvah fazer tshuva. Se a pessoa vai fazer tshuva, tem uma mitzvah dela fazer o vidui. Sim, parece do Rambam. Tem stirot no Rambam, tá? Porque no começo o Rambam, ele fala... Mitzvah tase achati vushyashuv achote micheto. Tem esse outro, mas o Lashon do Rambam aqui parece assim. De novo, que não é uma mitzvah fazer tshuva, mas a pessoa que faz tshuva tem que fazer vidui. E o vidui é uma mitzvah tase. Fala o Rambam, chidush também, olha só, Rabotai. Keitzad mizvadi. Aqui, derech agav, estou falando de tshuva o ano inteiro. O Rambam aqui não fala sobre o Shana Yom Kippur, tá? No meio do Perek Beis, o Rambam começa a falar, ele fala lá, tshuva é bom o ano inteiro, mas Yom Kippur é mais, ainda mais válido. Mas agora, os primeiros dois para cima aqui, ele está falando tshuva o ano inteiro. A pessoa fez um pecado, quer fazer tshuva do pecado, então ela tem que fazer vidui. Como que se faz o vidui? Fala o Rambam. Keitzad mizvadin, omer, a pessoa fala, ono Hashem, chotosi, né? Osham nu bogadnu, né? Chotosi, ovisi, poshati, leponecho, vasiti kach vekach. E a pessoa fala para Hashem, eu pequei isso e isso. Varei nichamti o boishti bemasai. E eu me arrependo. Eu tenho vergonha dos meus atos. O leolam eini chose ledavarze. A pessoa tem que falar, muito interessante, isso é um chidush do Rambam que a gente até, não sei se costuma fazer assim. O Rambam ele fala que parte do vidui é que a gente fala, a gente se arrepende. A gente, não parte da tshuva. Tshuva, claro que é isso. Mas parte do vidui. A gente se arrepende, a gente tem vergonha e nunca mais vamos fazer. Isso é parte do vidui, fala o Rambam. Interessante, vocês vão ver no nosso vidui, a gente não fala isso. A gente fala, shamnu, bagadnu, pronto, acabou. A gente não fala que a gente não vai fazer, a gente se arrepende, tem que se arrepender, isso é parte da tshuva, a gente vai ver no Rambam. Mas que é parte do vidui, isso é o chidush do Rambam. Eu ouvi uma vez que o Rebbe Eliashe falou que sim, está embutido no nosso vidui, que a gente se arrepende, a gente fala no nosso vidui, deixa eu mostrar para vocês, está embutido isso, porque lechorá, a gente não fala isso, lechorá, no nosso vidui. Então ele fala que Sano mi mitzvotecha o mishpotecha atovim velo shava lano. O que quer dizer velo shava lano? Não valeu a pena. Não valeu a pena. Então, com isso, a gente está falando que a gente se arrepende. Velo shava lano. Não valeu a pena a gente pecar. Então, essa parte que a gente está arrependendo. E a parte que a gente nunca mais vai fazer, a gente fala, no, não aqui, mas no vidui de Yom Kippur, a gente fala... Também tem um remes aí para a gente falar que a gente nunca mais vai pecar. Aqui tem. Né? Yerosu mirfonecho Hashem elokai velokai avisai sheloi echto oit. Eu peço para Hashem que não vou mais pecar. Então está aqui embutido que eu estou falando que não vou mais pecar. É interessante, é um remes mesmo, tá? Mas então, isso fala o Rambam, que isso é parte do vidui. A gente sabe que se arrepender é parte da tshuva. Tem que se arrepender, mas quem está falando isso no vidui, Isso é um chidush. Na Gemara não está escrito isso. Na Gemara, o Rambam ele traz...
Mas a mitzvah é fazer bidui?
É, assim fala o Rambam. O Rambam ele fala que a mitzvah é essa. Se você quer... Não precisa fazer tshuva. Quer dizer, você quer, faz tshuva. Mas não tem uma mitzvah de fazer tshuva. Mas se você vai fazer tshuva, tem uma mitzvah de fazer bidui. Assim sai desse Rambam. Assim que... Acho que do Rambam. É uma machloka muito grande sobre isso. Muito bem. Fala o Rambam aqui, v'chol amar b'leisvados, quanto mais a pessoa mitvade para Hashem, o marich b'nyanze, harei ze meshubach. É melhor. Isso é número um. Fala o Rambam, chem balei chataot v'ashamot. Quando na época do Beit HaMikdash, Rabotai traziam korbanot, né, pelos pecados da gente, ve'etche mevine korboroisei na shigigatan ou alzdonan, en mitchapé lahen b'korbanam at sheasu tshuva. Qualquer coisa que se faz... Não tem que parar sem fazer tshuva. Pode trazer corbano, outras coisas. Sem tshuva, não tem que parar. E aí ele trazia o corban, e aí fazia tshuva, vitvadu, vidui, dvarim, e falava vidui no corban, shenemar, vitvadea, shechatalea. Vechen, então os corbanot, e também, vechen, kol mechuivei mitod bezdin. Vocês sabem, né? No tempo do Beit HaMikdash, tinha bezdin. Naquele tempo, a pessoa era Mechalel Shabbat, davam esquilá para essa pessoa, apedrejavam. E quando apedrejavam a pessoa, para ela ter capará para esse pecado, ela tinha que fazer vidui. Como mechuvei mitod bezdin, o mechuvei malkut, en mitchaped lahen bemitatan, ou belekiatan, at sheasu tshuva vitvadu. Se a pessoa era apedrejada e não fazia tshuva, não fazia vidui, não tinha capará. Vechen achovel bechaveró. Isso é um chidush muito grande, Rabotai. Uma pessoa prejudica outra pessoa. Vamazik mamono, eu prejudiquei, eu fiz causei um incêndio na casa, na loja do outro.
Deus me livre.
Deus me livre, né? E aí eu quero fazer tshuva. Quero fazer tshuva disso. Então eu vou para aquela pessoa, falo, olha, me desculpa, eu pago o prejuízo de outra pessoa e eu acho que com isso eu resolvi. Fala, mas não, senhor. Agora fala isso. Ah, fala, pisha shilem lo, mesmo que ele pagou para o outro prejuízo que ele fez, baixa o chayavlo, em nome de chaper, até que ele fazer vidui, e ele tem que viashuv, ele tem que se arrepender e fazer tshuva, milasot kaze lolam shenemar mikol chatot adam. Isso é a alef do Rambam. Então, de novo, ele falou que a pessoa que fez tshuva, trouxe korban, chayav mitot tudo, ela tem que fazer vidui. Vidui é a mitzvah tassim. Alachá Bet, fala uma coisa do Beit HaMikdash, né? Depois de Tisha B'Av, agora é bom a gente lembrar isso. Quando tinha Beit HaMikdash, tinha uma mágica, Rabotai, que a gente não tem hoje essa mágica. Qual que era a mágica? Sira Mishtaleach. Sira Mishtaleach era, como se fala em português, isso que bom, me ajuda. Bode,
né?
Bode, que a gente que era mandado, que era, era né? Tinha dois seirim, né? Uma a gente jogava para, como se fala, me ajuda no português, lá no...
No
precipício, né? E aí, esse Sira Mishtaleach, outro se mandava embora. Esse Sira Mishtaleach era capará para todos os pecados de todo mundo. É uma mágica. Sira Mishtaleach, levisheu capará al kol Israel, era capará para todos os pecados de Am Israel. Kohen gadol mitvadela, porém, também tinha que ter vidui. Vidui, como que era o vidui? Todo mundo... Não, o Kohen Gadol fazia vidui, a gente fala no Mazor, quem se lembra. Al-Lashon Kolisei Shenemar. O Pasuk fala, Vidvade Alav et Kol Avonot Ben Israel. Então o Kohen Gadol ele fazia vidui nesse Sira Mishtaleach e falava, a gente pecou, Am Israel pecou, era o vidui que ele fazia por Am Israel. Fala o Rambam, olha que interessante, Rabotai, uma coisa que não se entende, os poskim. Sira Mishtaleach mechaper al kol averot sheba Torah, akalot vachamurot. Sira Mishtaleach é capará para todos os pecados, graves e não graves. Ben Shavar Bezador, Ben Shavar Bezgagá. Ben Shod, Ben Foi Meizir Bezgogo, Ben Shehoidaloi, Ben Shehoidaloi. Akol Mitchaper Sira Mishtaleach. É tudo desculpado. Vahu Sheasa Tshuva. Se fez Tshuva. Se a pessoa fez Tshuva, então ela podia ter certeza que o Sira Mishtaleach é capará para o pecado dela. Aval, fala o Rambam, que é essa parte agora. Imlo Asa Tshuva. En asair mechaper lo ela ala kalot. Fala o Rambam, se ela não fez tshuva, o sair não mechaper para as chamurot, mas para kalot sim. E aqui fala um forchema interessante. A gente sabe que nada sem tshuva não vai. Nada. Nada. Yom Kippur, por exemplo, é machloket, rebi chachamim. Alachá é como que o okay, que é um chachamim. Que o okay, que Yom Kippur é só mechaper com tshuva. A pessoa que passa Yom Kippur inteiro, ela jejua, ela faz, mas não faz tshuva, Ela não teve capará, tem que ter tshuva junto. A Shavim fala Chachamim. Tudo é só com tshuva. Fala o Rama, mas tem uma coisa que mesmo se a pessoa não fez tshuva, é a capará. Qual que é? Kalot. Os pecados que não são tão graves, daqui a pouco quais são os pecados? Na época do Beit HaMikdash, quando tinha a Seira, a Mishtaleh, era capará. Pronto, mesmo se ele não fez tshuva, não se arrependeu desse pecado. Quais são os kalot? Fala o Rama, mai na kalot, mai na hamurot. Quais são os kalot, quais são os hamurot? A hamurot en shechayavim ale mitad bezdin o karet. Chilul Shabbat e hamurot, pessoal. Outros arayot e hamurot. Matar uma pessoa e hamurot. Aí tem que fazer tshuva. Aí, se não faz tshuva, não me rapel. Shvuat shav e shvuat sheker. Medo que isso não é mitad bezdin, é makot. Afar b'shem ba'em karet. Arai en mina hamurot também. Jurar para falso também é hamurot. Mas fora isso, fora essas graves, shar mitzvot lotase, mitzvot ase, shem ba'em karet en akalot. São kalot. E aí no tempo do Beit HaMikdash era muito interessante isso, Rabotai. Hoje em dia não temos isso. No tempo do Beit HaMikdash, a pessoa passava Yom Kippur, tinha a Seira Mishtaleach, mesmo que ela não fez tshuva, esses pecados eram apagados. Os kalot. Assim, é escrito no Rambam. Tem que entender como que isso vai, mas tem que falar o Rambam. Hoje não temos. Os hamurot, aí não, tinha que fazer tshuva. Bismanazé, fala o Rambam. Hoje em dia, שאין בית המקדש קיים, תמוס, ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. Hoje em dia não tem outra história. Não dá para... Mesmo Yom Kippur, fala o Rambam na frente, ele possui a lacha, é só com tshuva. Sem tshuva não dá para ter kapará. A tshuva mechaperet al kol haverot. E aqui fala o Rambam uma coisa, é uma gemará. Afilu rasha kol yamav. Uma pessoa muito, muito rasha. A vida inteira. Hidush atzum, rabotai, é uma gemará isso. Pessoa pecou a vida inteira, foi um pecador a vida inteira. Vassat tshuva bachrona, ela fez tshuva no fim da vida dela. Ela fez tshuva. En maskirin lo shum davar merisho. Não lembro mais ele, nada que os pecados que ele fez. Shenemar, ishat, arasha, lo ikashel babiyom shuvo merisho. Incrível isso. Pessoa pecou a vida inteira. Pecou a vida inteira. No fim da vida, ela fez tshuva. Fala, Breuer.
Mas não tem, tipo... Quando a pessoa falece, ela sobe, perguntam para ela várias perguntas. Ela foi na chave inteira, ela fez chuva, tudo bem, mas, sei lá, ela não esperava a salvação, ela não, sei lá, ela não foi uma boa pessoa. Como que ela responde essas perguntas?
Tem que entender como que isso vai. Como que vai ser lá no Bezen Shelmalo? No Bezen Shelmalo, no Sosso, no Sato, Ben Muna. Ela não foi honesta nos negócios. Eu perguntava se ela assacta batorá. Ela não assacta batorá. Ela fez tshuva disso, mas não é que ela assacta batorá. Boa pergunta. Eu vou verificar isso. As suas perguntas são difíceis de responder na hora. Tá bom, Breuer? Eu vou verificar e vou tentar achar uma resposta para vocês. Eu me lembro, eu vou tentar contar uma história para vocês desse Rambam aqui. Eu me lembro que, uns 30 anos atrás, mais ou menos, mais, um pouco mais até disso, eu morava em Israel.
Já tenho
um pouco mais. Eu morava em Israel e eu vim visitar meus pais aqui no Brasil. E aí eu fui convidado, na época tinha aqui o Binyan Olam, lá em Genópolis. E pediram para mim, eu estava aqui, para mim dar uma sikha, era Elul, Chodesh Elul. Dá uma sikha lá para as pessoas. Eu fui lá, dei. E era um pessoal mais, assim, pessoas mais chilonim, pessoas mais, assim, kiruf. Eu trouxe esse Rambam para eles, que o Rambam fala que uma pessoa que você que ela pecou a vida inteira e no fim da vida ela faz tshuva, é válido a tshuva dela. E eu falando isso, se levantou um jovem, eu me lembro dessa cena até hoje, um jovem assim com brinco, uma pessoa bem afastada. E ela falou assim, até no meio da minha palestra, ela falou assim, ah, é assim? Então qual o problema? Eu vou pecar a vida inteira e no fim da vida eu vou fazer tshuva. Né? E é claro que tem várias respostas para esse argumento, né? Quem sabe quando que é o fim da vida? E quem sabe, Bechlal, Rabotai, a pessoa que vai conseguir fazer tshuva no fim da vida dela, não é? Tshuva não é tão simples assim, né? Dá para responder de vários jeitos, mas eu não sei porquê. Na hora, Hashem me iluminou com uma resposta que na hora eu pensei, eu respondi para ele assim, para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa erra na vida. Eu falei, por exemplo, de negócios. Uma pessoa ela pegou, ganhou dinheiro, tem dinheiro. Ela investiu o dinheiro dela na bolsa. Ela tem 30 anos, Todo o dinheiro que ela ganhou, ela investiu na bolsa. E Masa Hashem, ela perdeu esse dinheiro. Ela se arrepende que ela colocou na bolsa, que ela investiu na bolsa, ela se arrepende. É muito chato perder dinheiro, claro. Mas ela tem 30 anos, ela ainda tem anos para frente, ela pode ganhar todo esse dinheiro de novo, ela pode ainda voltar a ganhar dinheiro. Então, ela se arrepende, mas é um arrependimento que... Não, bola para frente, né? A pessoa se arrepende, muitas vezes ela faz coisas erradas na vida dela, mas ela pode... Porém, uma pessoa que ela se arrepende, eu falei para ele, o que é tshuva? Tshuva é a pessoa se arrepende. Tshuva não é só a pessoa bate aqui no coração e pronto. Ela se arrepende do que ela fez. Então, como seria uma pessoa que pecou a vida inteira, chega nos 80 anos e ela se arrepende? Não tem conserto, né? Ela se arrepende que ela viveu desse jeito e ela não dá para consertar. Acabou. Ela perdeu a vida dela, praticamente. Ela não, como falou aqui o Breuer, ela talvez fez tshuva, mas ela não... Não teve, né? É um arrependimento tão profundo. Eu não desejo para ninguém um arrependimento desses. Uma pessoa que se arrepende no meio da vida dela, ela pode consertar o erro, ela pode voltar a ganhar dinheiro, pode... Uma pessoa se arrepende com 80 anos, da vida inteira que ela viveu, lo aleno, e não dá para consertar. Então eu falei para essa pessoa, você fala isso, eu não desejo para você chegar no fim da tua vida e se arrepender da tua vida inteira que você viveu aqui e pronto, acabou, vai morrer. Eu vi uma cena dessas, tá? Eu falo que eu vi uma cena dessas. Você conhecia o sócio do meu pai? Não conhecia. Milek.
Sim.
Você conhecia ele? Como você conhecia ele? Conhecia. Meu pai? Você conhece todo mundo.
Vai gravar.
Tá. Meu pai tinha um sócio e eu não era uma pessoa religiosa, pessoa muito boa, mas não era nada religioso, era polonês, nada religioso. E aí, antes dele falecer, ele chamou meu pai, e eu fui junto para se despedir. Morava na Bela Cinta, não sei se você se lembra. E aí, ele falou assim para o meu pai, na hora, estava na cama, foi alguns dias antes dele falecer, não me lembro assim, que se ele nascesse hoje de novo, ele seria religioso. Ele viu a família do meu pai, ele viu a família dele, ele viu o que deu, e ele falou isso para o meu pai, e aí teve choro lá naquela cena e tudo, e ele faleceu. Quando eu saí da casa dele, eu falei para o meu pai, isso foi uma tshuva. Uma pessoa chega no fim da vida dela, e ela fala uma coisa dessa, se eu nascesse hoje de novo, eu seria religioso, isso é um irur tshuva, isso é válido como tshuva. Mas foi tão doloroso, Rabotai, ouvir isso, foi tão doloroso essa cena. Ver uma pessoa que está morrendo, que não deixa nada aqui nesse mundo, e fala, se eu nascesse agora de novo, eu seria religioso. É muito doloroso. Eu não desejo para ninguém uma cena dessas. Para ninguém. Por isso eu falo para vocês. É verdade que o Rambam escreve que a pessoa que pecou a vida inteira pode fazer tshuva no fim da vida dela, mas não vale a pena esperar isso. Não vale a pena chegar no fim da vida, não deixa nada. Hoje em dia, especialmente, né, Rabotai, a pessoa que não é religiosa, o que ela deixa aqui nesse mundo? E, ao contrário, ser religioso quando jovem é muito mais fácil fazer tshuva com 30 anos, com 20 anos, tem mais força, aí casa e leva os filhos junto, o filho junto na tshuva e constrói casas, filhos, netos, e Bezat Hashem. Vamos só terminar aqui a Alahá e termina o Rambam. Vatzmo shilema kipurim mechaper shavim. Posei que o Rambam aqui, que yom kipur mechaper, atzmo e tzmo, né? Mas le shavim, aquele que faz em tshuva. Hoje em dia, quando tinha o Beit HaMikdash, mesmo que não fazia tshuva, tinha que aparar pelos calot. Hoje em dia, que você não faz tshuva, é um kipur mechaper para nada. Shenemar ki vayoy mazeh yechaper aleichem, para aqueles que fazem tshuva. Shabbat shalom, rabotai.
Não guardar, por favor.